Bom dia, são 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Alguns dos temas a serem tratados neste jornal.
Bombeiros de Moçambique convida cada vez mais difícil o acesso aos barros de Maputo. Está a dificultar a ação dos soldados da paz. Profissionais da saúde e ministro da tutela em rota de colisão em São Tomé e Príncipe. Em causa está a ruptura do estoque de medicamentos. Arranca hoje o europeu de futsal. Portugal joga diante da Sérvia na partida inaugural. E na Taça das Nações Africanas, a Guiné-Bissau defronta a Nigéria.
Estas e outras notícias já a seguir com a apresentação de Germano Campos.
A falta de uma comunicação atempada, aliada às dificuldades de acesso aos bairros, especialmente em Maputo, estão a prejudicar a ação dos bombeiros em Moçambique. A denúncia é do porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, que não entende, Orfeu de Sá Lisboa, a reclamação das populações.
Muitas são as queixas que se continuam a ouvir da chegada tardia dos bombeiros quando solicitados para intervir em casos de ocorrência de acidentes, incêndios ou outras situações. Contudo, para o caso, justifica o porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública a inacessibilidade em alguns bairros, sobretudo da cidade de Maputo.
Xamanculo e Machaquene são bairros, entre outros bairros, são bairros que têm problemas sérios da disposição territorial. Então, mesmo que o SENSAP chegue até o local para fazer o reconhecimento do incêndio, para desdobrar as mangueiras até o último reduto onde está a acontecer o incêndio, leva o seu tempo. Por quê? Porque é uma zona de difícil acesso. Os carros não entram para o interior daqueles bairros. É preciso entrar a pé.
Leonildo Pelembe falava durante uma avaliação as ocorrências entre os dias 7 e 13 de janeiro, onde houve o registro de 21 casos, no qual foi chamado a intervir.
São de 10 incêndios, 4 acidentes de aviação, 1 acidente de trabalho, 1 acidente de aviação, 3 corpos sem vida e 1 caso de cidadão inanimado. Também registramos uma queda.
De 14 a 17 deste mês, o Serviço Nacional de Salvação Pública de Moçambique registrou outras ocorrências, entre naufrágio, acidente de aviação e explosão de um extintor que provocou a morte imediata de um funcionário na cidade da Beira, no centro de Moçambique.
E ainda em Moçambique, o juiz do caso das dívidas ocultas indeferiu ontem um requerimento da Ordem dos Advogados para ouvir o Presidente da República, Filipe Nyusi, como declarante neste processo. A Ordem requeriu a audição do chefe de Estado porque era ministro da Defesa à data dos acontecimentos. Mas o juiz, Susana Lemos, não atendeu a este pedido.
O juiz Efigênio Batista justifica com o facto de o pedido feito não contribuir para a descoberta da verdade.
Entendemos, sempre com aquela salvaguarda do devido respeito pela opinião contrária, que a diligência solicitada é desnecessária e visa protelar o andamento do processo. Pelo exposto, indifere-se o requerido.
O advogado Vicente Manjate, em representação da Ordem dos Advogados, explica.
Dos membros do Comando Conjunto, o antigo Ministro da Defesa Nacional, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, é o único declarante que, tendo sido ouvido em sede de instrução, as suas declarações não estão previstas para serem confirmadas nesta audiência.
A criação da empresa de defesa marítima Proindicos, usada nas dívidas ocultas, passou por um comando conjunto, mas o juiz rebateu a pretensão da Ordem dos Advogados de Moçambique. Esses factos já estão esclarecidos.
É preciso ouvir alguém para vir dizer se é verdade ou não o que está escrito num documento. Se a pessoa diz o contrário do documento, o que vai prevalecer aqui?
O advogado Vicente Manjate, por sua vez, refere que não está em causa a prova de criação da Indicos, mas sim o contexto e o grau de envolvimento de cada um dos intervenientes. O juiz indeferiu este pedido, negou um requerimento para audição como declarante de Jaime Basílio Monteiro. A Ordem dos Advogados alegou que Basílio Monteiro deveria ser ouvido porque diz este ocupou os cargos de vice-comandante da Polícia da República de Moçambique e ministro do Interior, na qualidade dos quais houve alusões à sua intervenção no caso.
O juiz indefere pedido da Ordem dos Advogados para ouvir Filipe Nyusi no caso das dívidas ocultas de Moçambique. Já em setembro, numa das sessões do julgamento, tinha dito que não foram encontrados indícios de que o presidente e o seu antecessor, Armando Gabuza, tenham recebido dinheiro do grupo Primvinvest, entidade acusada de pagamento de subornos. Hoje, quando forem 19 horas locais, menos 2 horas em Lisboa, o presidente Filipe Nyusi vai falar à nação o tema as restrições para a prevenção da Covid-19 em vigor em Moçambique. Em Portugal, foi adiado para esta quarta-feira o parecer do Ministério da Justiça sobre a votação ou não, no próximo dia 30, das pessoas que estiveram em isolamento devido à Covid-19. Uma conferência de imprensa da Ministra da Justiça para dar esclarecimentos esteve prevista para ontem, mas foi adiada porque o Governo, João Trugal, ainda não recebeu o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o voto dos eleitores em isolamento.
Foi um volte-face numa conferência de imprensa marcada e depois desmarcada. A conferência sobre o voto quem está isolado foi agendada para as 7 da tarde, hora indicativa, incluindo a ministra e o secretário de Estado da Administração Interna e ainda a diretora-geral da Saúde. Cerca de 40 minutos depois da hora, foi referido que havia um atraso, até que poucos minutos depois das 8 foi definitivamente cancelada. Nesse instante, o Ministério da Administração Interna adiantava que o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República já estava terminado, mas que ainda não tinha sido facultado ao Executivo, porque só seria possível tomar decisões esta quarta-feira. Ora, contactado pela Antena 1, o Gabinete de Imprensa da PGR não confirma sequer que o parecer esteja concluído, referindo que logo que isso aconteça será enviado à entidade que o pediu, ou seja, ao Governo. Por agora é apenas certo que se tratou de um falso alarme, ou seja, ainda não há decisões sobre o voto de quem estará em isolamento no dia 30, a data das eleições.
Os sindicatos dos profissionais e o ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe estão em rota de colisão após o governante ter acusado os profissionais do setor de incompetência e negligência. Em causa, Josimar Afonso, está a ruptura do estoque de medicamentos que os profissionais de saúde afirmam colocar em causa a vida dos pacientes.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que precisava pôr o dedo na ferida e não poupou nas palavras.
Temos que avaliar o ato médico. Quem está a fazer o quê tem que ser avaliado.
Palavras duras que não caíram bem para os sindicatos dos profissionais de saúde, segundo a porta-voz da classe, Bem-vinda, Vera Cruz.
Este caminho elegido pelo senhor ministro da Saúde em acusar-nos de ladrões, negligentes e incompetentes só vem ainda mais distanciar-nos de si.
O ministro da Saúde admitiu também que há desvio de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde São Tomense. Por isso, os profissionais de saúde lançaram-lhe algumas questões.
Se é do conhecimento do ministro da tutela que há desvio deste género, que medidas foram tomadas para sanar o mal?
E sobre a questão da negligência e incompetência dos profissionais de saúde?
É necessário provar e sancionar junto às suas direções associativas, organizativas e competentes para tal.
Aumenta a tensão entre os sindicatos dos profissionais e o ministro da Saúde face à reclamação dos sindicatos pela falta de medicamentos e condições de trabalho.
O Núncio Apostólico em Portugal elogiou ontem a política de asilo e imigração portuguesa, posição manifestada na cerimónia de apresentação ao chefe de Estado de cumprimentos de Ano Novo pelo corpo diplomático acreditado em Portugal. Esta cerimónia, Paula Borges, decorreu no Palácio Nacional de Queluz.
Foram vários os agradecimentos do embaixador da Santa Sé em Portugal, Ivo Scapolo.
Quero também evidenciar neste momento as decisões já conhecidas e aplaudidas a nível internacional que as autoridades portuguesas tomaram para garantir aos migrantes e aos requerentes de asilo os direitos da residência temporária.
Decisões, disse, ainda mais relevantes neste contexto de pandemia.
É igualmente motivo de apreço o fato de as mesmas atitudes de ajuda e solidariedade inspirarem as iniciativas destinadas a assegurar um significativo número de vacinas também a países que não fazem parte da União Europeia. De maneira especial, os países de língua portuguesa.
Na sessão de cumprimentos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao multilateralismo, realçou a candidatura de Portugal a um lugar como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2027-2028 e destacou o muito que tem feito o Papa Francisco.
No seu combate pela dignidade das pessoas, a sua vida, liberdade e igualdade, e contra os escândalos da miséria, da fome, da guerra, da opressão, do racismo e mais xenofobias, das discriminações.
O destaque para as causas defendidas pelo Papa Francisco, que deverá visitar Portugal em 2023, nas Jornadas Mundiais da Juventude.
Arranca hoje o Campeonato Europeu de Futsal, que vai decorrer nos Países Baixos. A seleção portuguesa entra em campo às 16h30 para defrontar a Sérvia na primeira ronda do Grupo A. O repórter João Alves Domingos é um dos enviados ao Euro 2022 em futsal e assistiu ontem ao último treino da seleção portuguesa.
A equipa que podemos observar está na máxima força, claro, à exceção das baixas já anunciadas. Edu, que testou positivo à Covid-19, Cardinal novamente lesionado antes de uma grande competição, e André Coelho também testou positivo à Covid-19, mas vai juntar-se mais tarde à comitiva portuguesa, vai para já falhar o encontro inaugural frente à Sérvia. Podemos ver jogadores bem dispostos no treino, uma atmosfera positiva, tanto dos atletas como da equipa técnica, nessa sessão de trabalho realizada na Zigodom Arena, que não vai ter público, pelo menos nesta primeira fase do Campeonato da Europa. A UEFA, que está a organizar o torneio, até colocou ali umas figuras de cartão na bancada para aparentar que tem pessoas. Os jogadores até foram brincando com essa questão, até mesmo o selecionador nacional Jorge Brás. Ora, o encontro é esta quarta-feira frente à Sérvia, às 16h30, hora portuguesa, onde Portugal vai tentar garantir os primeiros 3 pontos.
O Portugal-Sérvia, como ouvimos, para o Euro 2022 de futsal, começa às 16h30, hora de Lisboa. Na Taça das Nações Africanas de Futebol, os Jurtos da Guiné-Bissau defrontam hoje a Nigéria, às 19h, hora de Lisboa e também de Bissau. Jogo a contar para o Grupo D e que, naturalmente, a RDP África vai acompanhar.